Ele é um dos patriarcas que menos se conhece a história. Quando era adolescente, o seu pai quase o sacrificou. Quando nós lemos sobre o seu casamento, temos um dos poucos registros na Bíblia de duas pessoas que se apaixonaram. E ainda assim, se fala muito mais no pai dele, nos seus filhos gêmeos ou ainda nos seus 12 netos. De quem que eu estou falando? Isaque, filho de Abraão, filho da sua velhice. Herdeiro das promessas de Deus, as promessas que o Senhor destinou ao pai da fé. Hoje nós vamos ler um capítulo da Bíblia que nos fala sobre a vida de Isaque depois de se casar, mas antes de ter os seus filhos, embora a narrativa de Gênesis não conte a história nessa ordem. Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Nós vamos ler do verso 1º ao verso 33. Gênesis 26, do verso 1º ao verso 33. Esse é um capítulo um pouquinho mais extenso, então eu peço a sua paciência. Se você tem a Bíblia com você, é muito importante que você abra a sua Bíblia. Mas, de qualquer forma, o texto vai passar aqui na tela para você. E que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Gênesis capítulo 26, de 1 a 33, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: sobrevindo fome à terra, além da primeira, havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu essa ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Gerar lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, e por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate, e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac: por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. E então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. E ao poço chamou-lhe Seba. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até ao dia de hoje. Palavra do Senhor. Nós acabamos de ler 3 episódios da vida de Isaac durante o tempo da sua peregrinação. E o grande foco desse texto está na aliança que Deus estabelece com ele, e como essa aliança vai sendo preservada, vai sendo garantida, vai sendo cumprida na vida de Isaac. Você percebeu desde o início do capítulo que aquele era um tempo muito difícil, de seca e grande fome que houve naquela região. Essa é a primeira informação que o texto nos traz. Houve uma fome no tempo de Isaac, e essa não foi a primeira vez. Foi uma fome semelhante àquela havida nos dias de Abraão, o que ocorreu na época de Abraão. E vejam, se essa é a primeira informação que nós temos no texto, que o narrador nos traz, então ele quer que a gente se lembre da história de Abraão. Tem alguma coisa aqui que está relacionada, e tem mesmo. Vejam só, lá em Gênesis 12, muito antes de Isaac nascer, Deus aparece a Abraão e faz uma aliança com ele. Você se lembra? Abraão sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu multiplicarei a sua descendência, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, e através de você todas as famílias da terra serão abençoadas. E logo depois que Deus faz essa aliança com Abraão, nós somos informados de que acontece uma grande fome naquela terra. E para sobreviver a esse período, Abraão vai para o Egito. Esse era um movimento muito comum na época dos patriarcas, né, até aqui em Gênesis, quando há um problema muito grave, um desastre natural, né, alguma coisa acontece na sua terra, você vai para o Egito, que era o império que estava em alta naquela época, para buscar recursos, buscar ajuda, buscar comida. Existem registros arqueológicos disso, inclusive. Depois você pode procurar no Google por uma região do Egito chamada Beni Hassan. Lá em Beni Hassan tem um túmulo, e na frente desse túmulo um painel com várias pinturas egípcias, vários hieróglifos, que registram ali povos semitas descendo de Canaã para o Egito na época da fome. O mesmo roteiro que Abraão fez, logo depois Jacó também fez, né? Então, lá no Egito, Abraão mente para o faraó. Ele diz que Sara, a sua esposa, era sua irmã, com medo também de morrer por causa dela. Depois o faraó descobre que isso era mentira e a situação de Abraão fica um pouco complicada. Então note desde já que existem semelhanças e diferenças aqui entre a história de Abraão e de Isaac. Diferentemente do que aconteceu com Abraão, agora Deus intervém na vida de Isaac e diz: Isaac, não desças ao Egito. Essa é uma ordem muito interessante, porque, como eu disse, era natural que as pessoas fossem para o Egito buscar comida. Era uma das poucas opções em tempo de seca. Ficar ali em Gerar, onde Isaac ficou, se tornou para ele uma questão de fé, de crer naquilo que ele não estava vendo, nas coisas que não estavam acontecendo, crer naquilo que parecia improvável. Então, como nós lemos, Isaac foi até uma cidade chamada Gerar, que era uma cidade na costa da Palestina, e por ela passava uma estrada internacional que ia até o Egito. Eu não sei se você se lembra, mas quando o povo de Israel, lá no livro de Êxodo, está voltando, do Egito, acaba de ser liberto, passa o Mar Vermelho, Deus fala bem assim: olha, eu não vou deixar o povo ir pela estrada dos filisteus, para eles não verem as guerras e desanimarem, Essa estrada aqui, a estrada dos filisteus, é a estrada que passava por Gerar, era a estrada que todo mundo tomava para ir até o Egito. Então, em Gerar, Isaac se encontra com Abimeleque, o rei dos filisteus. Abimeleque não era o nome dele, mas sim o título que ele recebia. Assim como no Egito, o rei do Egito é o faraó, o rei dos filisteus é o Abimeleque. Tanto é que Abraão tinha conhecido um Abimeleque na sua época. Muitos anos depois, Davi também conhece um Abimeleque, é o que o Salmo 34 nos registra também. Então, Abimeleque é o título ali que se dá ao rei dos filisteus. E em Gerar, Deus diz para Isaac não descer ao Egito e estabelece uma aliança com ele. Quais são os termos dessa aliança? Os mesmos que Deus tinha feito com Abraão. Eu te abençoarei. Eu te darei essa terra, eu multiplicarei a sua descendência, e você será uma bênção para todas as famílias, para todas as nações. Isaac, então, apesar de todas as improbabilidades, apesar de tudo que poderia dizer contra, confiou em Deus e disse: Senhor, já que é assim, diga a esse povo que fico. Versículo 6. Porém, meus irmãos, é aqui que a história de Isaac começa a azedar um pouco. A partir daqui nós vemos três conflitos que Isaac passa na sua vida. E o primeiro deles tem a ver com a sua esposa. Para salvar a sua própria vida, ele mente dizendo aos homens daquela região que Rebeca, na verdade, ou Rebeca era sua irmã. E o pessoal acredita. Os filhos provavelmente não tinham nascido ainda, os gêmeos, Jacó e Esaú, não haviam nascido ainda. Então, todo mundo acredita que eles eram irmãos. Só que, como nós lemos, algum tempo depois, o próprio Abimeleque, o rei dos filisteus, vê Isaac acariciando Rebeca e estranha aquilo. Ele fala: peraí, esse olhar que um está dando para o outro, esse toque de carinho, isso aí não é coisa de irmão, isso é coisa de marido com sua esposa. E então ele vai confrontar Isaac: você não disse que ela era sua irmã? Por que é que você mentiu desse jeito? Já pensou se alguém do meu povo tentasse fazer qualquer coisa com ela? Nós seríamos amaldiçoados. Por que é que você tomou essa decisão? Por que é que você mentiu? E aí Isaac responde o quê? Final do verso 9. Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Guarde isso, para que eu não morra por causa dela. Abimeleque então, após descobrir essa mentira, decreta que ninguém do povo deveria tocar nem em Isaac, nem em Rebeca. Então, um primeiro conflito, a princípio, resolvido. O segundo conflito que Isaac passa tem a ver com as suas posses, né? Com o passar do tempo, Deus vai abençoando, ele se torna riquíssimo, um homem muito próspero, a ponto de a cada semente que ele plantava, ele colhia 100. E então os filisteus começam a ter inveja dele e fazem o quê? Entulham, jogam terra nos poços que Abraão havia cavado naqueles dias. Olha que interessante, meus irmãos, pela primeira vez nós temos na Bíblia um registro dos filisteus criando uma intriga contra os escolhidos de Deus. E embora não seja o foco aqui, isso já nos ajuda a entender a história lá de Davi com o gigante Golias. Aqui começam os conflitos entre o povo de Israel e os filisteus. De onde surgiu essa inimizade? Daqui, dos filisteus entulhando os poços que Abraão havia cavado. Então, Abimeleque vem falar novamente com Isaac e o convida gentilmente a se retirar dali, né? Talvez seja melhor você ir para outro lugar, você já se tornou muito rico, já tem muita coisa, não dá para a gente competir com você. E então Isaac começa sua peregrinação em busca de um lugar para viver em paz. Primeiro ele chega a um lugar onde seus servos cavam o poço, encontram água. Mas aí os pastores daquela região falam o quê? Opa, essa água aí é nossa. Então Isaac vai, chama aquele poço de Ezeque, que significa disputa, contenda, né? E depois mais uma vez, vai para outro lugar, cava um poço, acha água. Os pastores daquela região entram em contenda, então Isaac chama o poço de Sitna, significa oposição. Até que por fim ele encontra um lugar mais tranquilo, sem as contendas do povo daquela região, e por isso chamou esse novo poço de Reobote. Reobote é uma palavra em hebraico que significa espaço. Por isso que ele diz aí, Deus nos deu espaço, Deus nos deu lugar. E dali Isaac vai então para Berseba, uma pequena cidade que o seu pai havia fundado anos atrás. Até hoje as ruínas de Berseba estão lá, já foi um lugar muito explorado pelos arqueólogos, né? Você pode procurar no Google por Tel Berseba, é como se chama aquela região hoje, fica no sul de Israel, então tem ali algumas estruturas que foram preservadas. Inclusive existe um hieróglifo lá no Egito, no templo de Amon, que menciona um lugar chamado o Forte de Abraão, ou a Cidade Fortificada de Abraão, e os arqueólogos defendem, ou a maioria dos arqueólogos defendem, que essa é uma referência a Berseba, porque Berseba foi fundada por Abraão. E ali em Berseba, Deus mais uma vez se encontra com Isaac e reforça sua promessa, ele ratifica, né, a sua aliança. Os servos de Isaac começam a cavar um poço para ver se encontram água, até que um dia, quem aparece ali mais uma vez? Abimeleque, pela terceira vez ali com Isaac, né? Aparece na história para conversar com Isaac. Abimeleque vai até ele junto com outras duas pessoas, uma deles era seu amigo. Amigo aqui tem o sentido de conselheiro, né? Sempre que a palavra amigo na Bíblia aparece do lado do rei, é porque ali é um cargo, é o conselheiro do rei. E também o comandante do seu exército, o Ficol. também um título para o comandante, né? Então, imagina o que Isaac estava pensando até ali, né? Era só o que me faltava agora. Pela primeira vez que eu encontrei com ele, ele me repreendeu. E repreendeu bem, ainda bem. Pela segunda vez, ele pediu para eu me retirar. Agora ele está vindo com o seu conselheiro, com o comandante do exército. O que será que ele vai falar? Lá vem pedrada, tenho certeza. E para sua surpresa, Abimeleque propõe um acordo de paz. E o que foi que convenceu Abimeleque a fazer esse acordo? Veja aí no versículo 27. Disse-lhes Isaac: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsaste do vosso meio. E eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Isaac então aceita aquele acordo de paz, né? Ele oferece um banquete, era assim que se fechava um acordo naquela época. E logo depois, mais uma notícia boa: seus servos encontraram água novamente. Então Isaac reforça que o nome daquele lugar ali seria Berseba. Berseba é Poço do Juramento, porque foi exatamente isso que foi feito ali, um juramento, tanto na época de Abraão, quanto agora na época de Isaac. E eu quero chamar a sua atenção para a fala de Abimeleque aqui ao final, porque ela é muito forte. Existe uma ênfase aqui no nosso texto, que é colocada aqui pelo narrador. Ele diz: vimos claramente que o Senhor é contigo, que Deus está com você. Não foi algo que nós observamos rapidamente, não é uma nota de rodapé que eu li num trabalho acadêmico, não é uma sugestão que me veio à mente agora. Não, nós vimos claramente que Deus está com você, que o Senhor é contigo. Nós temos ouvido, meus irmãos, ao longo desse mês, várias mensagens que têm nos confrontado bastante, que nos animam e que nos chamam para assumirmos uma postura firme diante da sociedade. A igreja é chamada para ser embaixadora de Deus, para sermos sal e luz, como ouvimos na semana passada, para alargarmos as nossas tendas, como ouvimos hoje pela manhã. E nesse mesmo sentido, o texto que nós lemos deve nos levar a uma reflexão. As pessoas veem que Deus está conosco? Alguém já falou isso para você? Olha, eu sinto que Deus te usou aqui na minha vida. Eu sinto que Deus está com você. E eu quero saber mais sobre esse Deus. Eu quero experimentar também desse Deus que você serve. Meus irmãos, esse é um sentimento extraordinário. E eu não estou falando aqui daquela falsa piedade, não, né? Ou melhor, daquela certa competição que parece piedosa. Já viu alguém falando assim? Olha, eu já levei 20 pessoas para Jesus, já ganhei 35 almas. Não é isso que eu estou falando, não. É um sentimento até meio ambíguo. Porque a pessoa fala isso e a gente se sente um pouco constrangido, né? Porque, poxa, eu fui usado por Deus? O Senhor está comigo? Mas ao mesmo tempo, uma alegria, uma sensação de que nós cumprimos a missão de espelharmos o Senhor Jesus. Puxa, Deus está comigo. Nós somos chamados para não nos escondermos, mas para brilharmos a luz do Senhor onde estivermos. E por isso, a partir da história de Isaac, eu quero te mostrar alguns sinais, algumas maneiras ou atitudes que podemos tomar para que os outros reconheçam que Deus está conosco. Como foi que Abimeleque chegou a essa conclusão sobre Isaac? E como outras pessoas podem dizer isso a nosso respeito? Vamos ver? Primeiro sinal de que Deus está conosco é quando fazemos uma aliança com Ele. Quando fazemos uma aliança com Ele. Quando passamos a fazer parte do seu povo. Quando somos recebidos como seus filhos. Não adianta eu querer ser usado por Deus, eu querer levar outras pessoas a conhecerem ao Senhor, a estarem na igreja, se eu mesmo não estabeleci um compromisso com Ele, se eu mesmo não o conheço, se eu não tenho um relacionamento verdadeiro com Ele, se eu não me entreguei. Meus irmãos, não adianta dizer: Senhor, usa-me a mim, se eu não disser antes: eis-me aqui, Senhor. Percebam que nessa história, é Deus que vai sempre atrás de Isaac. Isaac vai para Gerar, Deus aparece a ele. Depois ele vai para Berseba, Deus aparece a ele. É Deus quem vem ao nosso encontro, é Deus quem nos busca, é Ele quem oferece fazer uma aliança conosco. E muitas vezes nós perdemos essa oportunidade. Deus com os braços estendidos, nos oferecendo as mais ricas bênçãos espirituais, e nós de braços cruzados, dizendo: ah, eu não sei se é isso que eu quero ainda, não sei se esse é o momento certo. É, pastor, eu já tenho vindo aqui na igreja alguns domingos, já participo de uns 3 ministérios na igreja, já fiz até classe de novos membros, mas não está na hora ainda. Não sei se eu estou pronto para assumir esse compromisso. Deixa eu te dizer uma coisa: se não estivesse, Deus não estaria dando essa oportunidade para você, não estaria oferecendo isso para você. E vejam, Ele não está pedindo para você não ter dúvidas, Ele não está pedindo para você não ter problemas, Ele não está pedindo para você sentir que houve um alinhamento dos planetas, Ele está pedindo para você confiar, para você estender as suas mãos e receber as promessas que Ele tem para a sua vida, para você, através da fé, entrar em aliança com Ele, numa vida de compromisso, de obediência. As pessoas só vão reconhecer que Deus está com você se Ele realmente estiver com você, e só tem uma maneira de você garantir isso: crendo em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, recebendo através da fé nele o grande presente da salvação e da presença efetiva, ilimitada e constante de Deus sobre a sua vida. E aqui vale uma palavra aos filhos de pais crentes. Você então que cresceu na igreja, você que tem o pai ou a mãe que são cristãos, ou os dois, olha para esse texto, olha para a história de Isaac aqui. A promessa que Deus fez com Isaac é a mesma que Ele fez com Abraão, seu pai, quase que palavra por palavra. E da mesma forma, a aliança que Deus fez com os nossos pais é a mesma que Ele faz conosco. É uma aliança estendida a nós. Existe uma continuidade. Nós somos herdeiros das promessas que Deus fez aos nossos pais. E é por isso que quando bebês, quando crianças, os nossos pais nos batizam, para simbolizar essa herança que nós temos de pertencermos ao povo de Deus. Mas é fundamental que nós continuemos andando nos bons passos que os nossos pais deram. É importante. Para Isaac foi importante que ele cresce como Abraão creu. Para nós é importante crermos como os nossos pais creem. É importante aceitar o convite que Deus nos faz e confirmar: Senhor, assim como os meus pais fizeram, eu te recebo como o meu Deus, eu firmo um compromisso contigo de te servir, de andar nos teus caminhos. Então, faça como Isaac, siga o exemplo dos seus pais, levante um altar ao Senhor, ou seja, entre em aliança com Ele. Esse é o primeiro sinal, a primeira maneira de demonstrar às pessoas que o Senhor está com você. Faça uma aliança com Deus. Em segundo lugar, as pessoas percebem que Deus está conosco quando não descemos ao Egito. Vejam, no livro de Gênesis, o Egito muitas vezes é tratado de forma positiva. Lá foi onde Abraão encontrou alimento e abrigo, apesar das dificuldades por ter mentido. Foi onde José, neto de Isaac, prosperou, conseguiu se restabelecer e dar um novo rumo para a vida da sua família, para a sua história. Foi onde a família de Jacó encontrou abrigo para continuar sua posteridade. Mas eu quero que você se lembre que as primeiras pessoas que leram o livro de Gênesis tinham acabado de sair do Egito. Tinham acabado de ser libertos. Para eles, Egito era lugar de escravidão. Era lugar de servidão, de aflição, de opressão. E se você conhece bem a história, você sabe que em alguns momentos, no meio do deserto, o povo sentiu saudades. Principalmente quando? Quando faltava água e comida. Em nosso texto, descer ao Egito tem a ver com buscar soluções rápidas e fáceis diante das circunstâncias, em vez de confiar na provisão e no direcionamento de Deus para a nossa vida. Vejam, Isaac podia pensar que mudar para o Egito seria a coisa mais lógica a se fazer, a maneira mais rápida, mais fácil de resolver os seus problemas com relação à fome daquela época. Mas o direcionamento de Deus foi completamente diferente, foi completamente oposto. Da mesma forma conosco, meus irmãos, em vez de procurarmos soluções fáceis, soluções rápidas, nós devemos confiar que Deus irá suprir todas as nossas necessidades e nos guiar em seus caminhos. Quantas vezes nós somos tentados a fugir de um problema em vez de enfrentá-lo? A ignorar o problema, esperar que ele se resolva sozinho. Quantas vezes nós tomamos decisões impulsivas sem pensar nas consequências? Quantas vezes nós abusamos do álcool para lidar com o estresse, com a dor emocional? Fazemos compras para nos sentirmos um pouquinho melhor ali? Nos endividamos para a curto prazo ter uma sensação de que as coisas vão bem. Trabalhamos excessivamente como forma de fugir dos problemas familiares. Essas soluções que a gente vai tentando ter, a gente finge que são soluções. Elas talvez nos ajudam a aliviar temporariamente aquele desconforto, mas não resolvem o nosso problema. Por isso, confiar em Deus, buscar sua direção, pode nos ajudar a tomar decisões sábias, a encontrar soluções duradouras e satisfatórias. Agora, não descer ao Egito não adianta, se eu ainda tiver o Egito no meu coração. Isaac não desceu, mas ele continuou tomando péssimas decisões para a sua vida. Tanto é que a história imediatamente já parte para falar o que ele fez com Rebeca. Para proteger a si mesmo, para que não fosse morto por causa dela, ele mentiu dizendo que Rebeca era sua irmã e não a sua esposa. E isso deixou Rebeca vulnerável aos homens daquela região que poderiam se interessar por ela. Em outras palavras, isso colocou em risco a descendência de Isaac. Isso trouxe inclusive sérias consequências para o seu casamento. Se você continuar lendo depois o texto de Gênesis, capítulos 27 e 28, você vai ver que a partir dessa história, Isaac e Rebeca o tempo inteiro estão discordando. Eles decidem que cada um vai ter um filho preferido agora. Rebeca passa a ouvir o seu marido atrás da porta. E então arma todo um esquema para que Jacó roube a bênção que estava reservada para Esaú. Por causa de uma mentira, Isaac destrói a história do seu casamento, a história da sua família. Graças a Deus que mantém a sua aliança. Porque se não fosse por Deus, pela sua providência, pela sua misericórdia, o que poderia ter acontecido? Abimeleque vai até ele. Um ímpio, filisteu. O que é que você fez? Por que é que você mentiu? Você poderia ter atraído maldição sobre a vida do nosso povo. Isaac pôs em risco sua própria esposa, a quem ele foi chamado para proteger, e se preciso for, morrer por ela. Não é essa a recomendação que nós temos em Efésios 5? Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, não desça ao Egito, mas também tire o Egito do seu coração. Uma terceira maneira de como as pessoas veem que Deus está conosco é quando reconhecemos que o que temos não vem do nosso próprio esforço. O nosso texto deixa claro que tudo o que Isaac conquistou foi porque ele foi abençoado por Deus. No versículo 12, nós vemos que Isaac recolheu 100 vezes mais do que plantou, porque o Senhor o abençoou. O Senhor o abençoava. No versículo 23, no terceiro poço que ele cavou, o povo daquela região deixou em paz e ele reconheceu o quê? O Senhor nos deu espaço, nos deu lugar. E no versículo 29, Abimeleque diz de Isaac que ele é o abençoado do Senhor. E nós conseguimos entender melhor essa proteção divina quando olhamos para o que Deus prometeu para Isaac no início do capítulo. Todo o texto, meus irmãos, é construído em termos de promessa, ameaça e solução. Deus faz uma promessa, Isaac ameaça, ou tem uma ameaça daquilo, e então Deus traz uma solução também. Deus prometeu que a descendência de Isaac seria inumerável, mas Isaac, como eu disse, coloca em risco, mente. Coloque em risco a sua descendência. E então é preciso que Abimeleque descubra a mentira e faça um decreto para que os filisteus, para que a descendência de Isaac seja protegida. Deus promete a Isaac aquela terra, mas por causa dos conflitos com os filisteus, Isaac precisa se mudar diversas vezes. Os filisteus vêm a ele em busca de uma aliança. Deus promete sustentar Isaac e a sua descendência. No momento de fome e seca, Isaac não desce para o Egito, fica naquela região e várias vezes os seus servos encontram água, encontram recursos para a sua sobrevivência. E isso vai nos mostrando cada vez mais que Deus é quem garante a continuidade da sua aliança, o funcionamento da sua aliança, porque se ela dependesse de Isaac, ele já teria perdido há muito tempo. Se a aliança de Deus conosco dependesse de nós, já era, meus irmãos. Observem que tudo que Deus faz com Isaac, tudo que ele faz para nós também, ele faz por amor. Olha só o final do verso 24, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, o meu servo. Não sei se você já teve a oportunidade de contar, mas poucas pessoas na Bíblia são chamadas de servo do Senhor. Abraão, Moisés, Josué, Caleb e Davi. Só 5 pessoas. E tem um também, um desconhecido, que os profetas falam, que também é chamado de servo do Senhor. Todos eles, figuras que apontam para o verdadeiro servo, Jesus Cristo, aquele que obedeceu a todos os mandamentos de maneira perfeita, aquele que levou sobre si os nossos pecados, aquele que se esforçou na aliança para que a gente não precise se esforçar, para que a gente possa receber isso somente através da fé. Aquele que se fez maldição em nosso lugar, para que nós sejamos abençoados. Então, reconheça que tudo o que você tem, não vem somente do seu próprio esforço. Porém, dizer que não vem do nosso esforço, não significa ficar esperando as coisas caírem do céu. Não. Olha só para a vida de Isaac. Ele colheu 100, é verdade, mas antes de colher ele plantou. Quando os filisteus entulharam os poços que pertenciam a Abraão, ele foi lá e reabriu, cavou novamente. Os filisteus questionavam os poços, ele ia, se mudava e cavava um novo poço. Continuou buscando lugares onde havia água. Então, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes em um de seus sermões, a bênção de Deus não dispensa o labor humano. A bênção de Deus não dispensa o labor humano. Deus não premia preguiça. Quer tirar boas notas? Tem que estudar. Quer ganhar dinheiro? Tem que trabalhar. Quer que a igreja cresça? Tem que evangelizar. Quer ver frutos espirituais? Está todo mundo aí pavoroso, né? O que está acontecendo lá em Asbury? Nossa, que maravilhoso, um avivamento do Senhor. Quer que isso aconteça aqui em nossa igreja? Tem que participar da reunião de oração. Quer conhecer mais a Deus? Precisa ler a Bíblia. Quer que sua família seja abençoada? Invista na sua família. O que está a seu alcance de fazer, é papel seu fazer. Como é que as pessoas percebem que Deus está comigo? Quando eu faço uma aliança com Ele, quando eu luto contra o pecado, quando eu reconheço que tudo o que eu tenho vem de Deus. E em quarto e último lugar, as pessoas veem que Deus está com você quando você assume uma postura de pacificador. Note no nosso texto como Isaac reagiu a cada dificuldade. Isaac se torna próspero ali naquela terra, e quando os filisteus ficam com inveja dele, ele é mandado embora. Abimeleque pede para ele ir para longe. Meus irmãos, Isaac poderia muito bem dizer: olha, eu não vou para longe não, eu trabalhei aqui, eu semeei, eu criei meus rebanhos, eu cultivei nessa terra, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas o que ele faz? Ele vai embora. Ele abre um poço, vem os pastores falando: olha, essa água é nossa. Não, Senhor. Esse poço é meu, fui eu que construí, meu pai que cavou. Mas é isso que ele fala? Não. A cada contestação dos poços, ele se mudava para outro lugar. Ele buscava um outro poço e deixava aquele para os filisteus. Isso vai nos ensinar, meus irmãos, que há momentos em nossa vida, talvez não sejam todos, mas há momentos em nossa vida que proteger o nosso coração da amargura é mais importante do que brigar pelos nossos direitos. Proteger o nosso coração da amargura é mais importante do que brigar pelos nossos direitos. E no final da história, quando Isaac menos esperava, Deus traz os seus inimigos e eles pedem reconciliação. ele termina sem mágoas, sem levar em consideração o passado, e entra em aliança com aqueles que antes eram hostis. Eles se foram em paz. Como é que as pessoas enxergam que Deus está conosco? Quando nós decidimos ser reconciliadores, pacificadores, embaixadores de Deus. Não é essa? Não é esse o chamado do povo de Deus que Paulo nos diz em 2 Coríntios 5? Todas as coisas se fizeram novas. E nós somos embaixadores de Deus, portanto, a mensagem de reconciliação. E mais, eu quero que você note também o versículo 19. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Literalmente aí, água nascente é água viva. Olha só a riqueza desse texto. Quando ele assume uma postura pacificadora de encontrar um poço e deixar esse poço para os seus amigos quando eles contestam, Isaac na verdade faz o bem a eles. E o maior bem que ele fez aos seus inimigos foi mostrar onde havia água viva. Você quer que as pessoas percebam, reconheçam que Deus está com você? Mostre para elas onde elas podem encontrar a fonte de água viva que flui do seu interior. Apresente Jesus Cristo para elas, através das suas atitudes, das decisões da sua vida, através da sua postura de pacificador diante das confusões e contendas, através das palavras que você fala. Seja um embaixador de Cristo, portando a mensagem de reconciliação. A nossa oração nessa noite, nesses 12 anos de nossa igreja, é que essas características façam parte não só da vida de cada um de nós, mas da vida de nossa comunidade, meus irmãos. Que nós tenhamos sempre em alta conta a aliança que Deus fez conosco. Que a nossa vida, a nossa igreja seja marcada pela luta contra o pecado, pela confrontação contra o pecado. Que nós possamos reconhecer que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. Assim que nós possamos ser como um farol, iluminando esse bairro, mostrando às pessoas onde elas podem encontrar a fonte de águas vivas que flui de nós. Que as pessoas que entrem nesse auditório, que nos assistem pela internet, possam olhar para nós e se maravilhar, dizendo: vimos claramente que Deus está com vocês. Amém? Que Deus nos abençoe.